UDESC FM, sintonizando música e educação.
Ouça a seguir, Entrevista UDESC, 91,9 UDESC FM.
Olá, está começando mais um Entrevista UDESC. Eu sou Isabela Vargas e recebo hoje o coordenador do NEXT, o Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville, o professor Cariston Pereira, doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento e membro do Departamento de Ciência da Computação. Olá, professor. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente novamente e a gente poder falar hoje um pouquinho sobre o circuito de xadrez online que promete movimentar a internet, né, professor?
Olá, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aqui para contar um pouco sobre essa proposta.
Então, professor, a gente está falando do Next Full Chess Series. Falei certo?
Sim. Essa é uma denominação que a gente criou, ela está em inglês porque tem participação internacional também, né? Então é uma denominação mais reconhecida internacionalmente, né? Então, aí para o pessoal, o público interno acaba conhecendo também e vai se familiarizando com essa terminologia, né?
Que legal, vamos ter pessoas de fora do país?
É, de fato, assim, normalmente a gente tem pessoas aqui da América Latina, alguns países, Argentina, México, tem Peru, Chile, e também pessoal da Europa e Estados Unidos.
Nossa,
às vezes até lá do Oriente também, tá?
Olha!
Só que é porque fica na internet e a plataforma, ela deixa disponível o torneio e aí Quem quiser entrar e se tornar membro da equipe, aí já pode participar.
Muito legal.
É gratuito, né?
E como é que vai funcionar o circuito? Quem pode participar? Não é necessário, então, ter vínculo com a UDESC?
Não, é totalmente aberto. Na verdade, a gente quer que as pessoas de fora participem. A ideia, inclusive, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os alunos do curso que a gente coloca para participar também. Eles estão para acolher essas pessoas de fora. Em qualquer nível, você pode ser iniciante, pode estar começando. É uma boa oportunidade para treinar com outras pessoas do mesmo nível. Claro que tem jogadores mais fortes participando também, mas é interessante porque daí você vai pegando experiência. As partidas depois você pode analisar, pode usar o conhecimento. Depois você pode inclusive fazer uso dos membros do Next, os instrutores, os orientadores, os bolsistas, para buscar essa evolução também. A gente tem esse serviço. Então é uma oportunidade que a gente abre realmente para a comunidade.
Iniciantes podem participar também?
Pode, e é altamente desejável. Esse público é um público que a gente sempre quer, porque, enfim, o xadrez é um jogo fantástico, né?
Sim.
Então a gente quer multiplicar essa informação entre as pessoas e quer que mais iniciantes participem mesmo, né? Porque todo mundo tem que começar um dia e a gente quer dar essa oportunidade.
Que legal ter essa abertura, né? E como é que vão ser as competições? Como elas estão organizadas ao longo do semestre?
São 12 eventos, né? Toda sexta-feira, das 18h30 às 20h30. Então, são 2 horas a janela de tempo, né, do torneio. É um modelo diferente, é um modelo da própria plataforma. Ela, na verdade, assim, você joga durante as 2 horas, ele vai te emparceirando com os jogadores que estão disponíveis para jogar. Ele vai mais ou menos equalizando as forças de jogo, porque tem um númerozinho que a gente chama de rating, que dá mais ou menos a força de jogo. Quando você entra como iniciante, todo mundo entra com um número igual, que é 1.500. E aí você vai evoluindo. E aí o sistema ele vai te emparceirando, e ao longo das 2 horas, ele sempre é como se você fosse num clube assim presencial e tivesse um lobby, assim, uma sala de espera, em que você fica ali esperando para ter alguém disponível para jogar. Aí o sistema faz isso para você. E ao final das 2 horas, ele verifica quem fez mais pontos e decreta lá um pódio, né?
Muito legal. E quais são as modalidades de xadrez que fazem parte do circuito, professor?
O xadrez, ele é um jogo já milenar, né? Então ele tem essas regras que a gente tem oficiais e mais tradicionais há mais de 500 anos. Só que mais recentemente foi lançada uma modalidade alternativa que foi criada por um jogador, campeão mundial de xadrez, chamado Bob Fischer. Lá nos anos 90 ele criou esse sistema. Chama-se xadrez randômico de Fischer ou xadrez 960, porque são 960 possibilidades de você organizar as peças na primeira fileira.
Nossa!
Então você... por que, que ele bolou isso? Na verdade, claro, como qualquer coisa que você cria, inclusive na ciência, não é só ele que trabalhou em cima dessa ideia, né? Ele foi usando ideias anteriores e chegou nesse modelo final. Evita-se com esse processo o conhecimento memorizado dos chamados sistemas de abertura, que os jogadores acabam memorizando, e hoje com o uso de máquinas, de computadores, fica uma parte um pouquinho mais chatinha, mais enfadonha, se você não tem esse conhecimento. Aí você enfrenta jogadores que já têm o conhecimento e já sabe o caminho das pedras, para onde obter a vantagem.
Sim.
Tá muito cedo na
Sim.
partida. Aí é altamente frustrante para um jogador, até para o jogador iniciante. Então,
Sim.
mais um motivo para o jogador iniciante participar com a gente. Então, esse modelo, ele vai trazer essa diferença, essa maior equanimidade ali, né? Equalizar esse processo inicial de jogo. E aí, eu diria assim, a partir do primeiro lance já é xadrez de verdade. Tem que jogar o xadrez no tabuleiro, né? Freestyle é o nome que o campeão mundial, o jogador mais forte da atualidade, o Magnus Carlsen, em acordo lá, em sociedade com uma organização, montaram um conjunto de torneios usando essa modalidade, chamaram de freestyle. E hoje tem até um campeonato mundial de freestyle, que ele se tornou campeonato mundial regulamentado pela Federação Internacional.
Muito legal. Agora, professor, para participar precisa ter um cadastro no Lichess? Como é que funciona isso?
É bem simples também. Por quê? Porque a plataforma é absolutamente gratuita. Você simplesmente entra e pede para registrar. ele vai te pedir só uma coisa, um e-mail. Na verdade, um nick, né, que a gente chama um apelido, para você ter identificação no login, a senha e um e-mail. O e-mail serve apenas para você validar essa conta. Depois disso, nunca mais você vai receber qualquer tipo de propaganda. É um sistema que a gente chama ad-free. Não tem aquelas propagandinhas que fica, nada disso. É bem tranquilo, bem levezinho. Você pode jogar, inclusive no browser, né, do navegador da internet, que ali funciona direitinho. Uma vez cadastrado no LeChess, aí tem o grupo de xadrez do Next, tá? Que você pode ir lá na comunidade, tem as equipes. Se procurar por Udesk, é a única da Udesk, o Next Udesk, e está lá. Estamos lá com mais de mil, a gente bateu agora um recorde, né? Um número histórico.
Que legal.
Com mais de mil inscritos. E a gente, obviamente, está querendo mais, né? Então, puxa, seja você o próximo.
Olha, parabéns, professor. Que legal.
Sim, é um trabalho que a gente já tem desenvolvido desde a pandemia. A gente instaurou durante a pandemia, porque a gente teve que fazer a migração para o processo,
sim,
online, né?
Começou lá, né?
Começou lá. Então, já são 6 anos, né? Então, devagarinho, a gente tá construindo.
Nossa.
E é um grupo muito forte agora, em termos de participação. E Joinville é uma cidade que tem uma tradição no xadrez, Santa Catarina também. Então, a gente quer colaborar com isso.
Muito bom. Professor, além da classificação aberta, vai ter também um ranqueamento específico para os estudantes da disciplina de lógica matemática. Como é que isso vai funcionar? Qual a importância de iniciativas como essa na extensão universitária?
A UDESC, ela está organizando o que a gente chama de curricularização da extensão, né? Então, já há algum tempo, acho que já desde o ano passado, a gente está conduzindo, junto com a disciplina de lógica matemática, as atividades de xadrez também. E as atividades de xadrez, então, os alunos participam, eles ajudam, inclusive, a acolher esse público externo, né? A maioria dos alunos são, inclusive, iniciantes. É uma oportunidade para eles também se desenvolverem nessa área, já que a disciplina, ela trabalha com questões da lógica e da matemática. Esse é um jogo que cai como uma luva, né?
Sim.
Porque ele desenvolve fortemente o raciocínio lógico-matemático, o conhecimento, claro, especializado do jogo, a memória de trabalho, memória de longo prazo também. Então, assim, criatividade extremamente, digamos, exercitado pelo jogo. E aí tem outros também, outras características que são muito trabalhadas por esse jogo, né? Por exemplo, a própria responsabilidade, a concentração, né? Em tempos hoje que a gente tem uma série de recursos que ficam dividindo a nossa atenção, né? É uma ferramenta muito importante nesse sentido.
Que legal.
Qualidade de primeira, tá?
Muito.
Convido para observar, que a gente usa material de primeira.
Que legal.
Um ambiente sensacional, muito bom.
Qualidade, eu tenho certeza que é a melhor possível, né? Porque vocês já estão nesse trabalho já há alguns anos e têm feito um esforço muito grande, né, para manter.
Sim,
esse
agora
trabalho.
Um esforço, inclusive, financeiro, né?
É.
A gente tem feito um investimento, a gente tem comprado materiais, vamos continuar comprando, sofisticando. O xadrez tem um apelo estético muito grande também. Eu sempre digo pela minha própria experiência, né? A primeira vez que eu me deparei com xadrez num clube, eu fiquei decepcionado porque eu vi as pecinhas quebradinhas, tabuleiro gasto. Então é uma coisa que eu tenho cuidado também, de sempre deixar um material de primeira qualidade, os que são usados inclusive nos torneios oficiais internacionais, a gente usa também, compramos um material que é jogado inclusive em campeonato mundial, né? A gente tá adquirindo.
Profissional, né?
Profissional. Que são tabuleiros eletrônicos que você joga e o sistema, o computador já captura os lances e lança na internet. Esse a gente tem no nosso laboratório. E para a prática dos torneios, a gente usa os jogos com os pesos oficiais, tamanho oficial, material assim de primeira linha.
Que demais, não sabia disso. Bom você ter mencionado, muito bom. Agora, professor, vamos deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, talvez nunca jogou xadrez online, né? Está ali acostumado ao tabuleiro.
Existe esse receio, às vezes, né, de a pessoa estar jogando um xadrez, por exemplo. Primeiro, tem a pessoa que nunca jogou. O jogar o xadrez online é muito parecido com jogar o xadrez presencial, porque, na verdade, é um sistema de símbolos. O próprio xadrez presencial é um sistema de símbolos. Cada peça simboliza uma força de jogo, um conjunto de regras que aquele elemento tem que seguir, que dá uma força de jogo. Você vai para o online, é o mesmo sistema, tá? E a representação é muito próxima. É, depois que você começa a se acostumar com o online, você vai ver que dá para aplicar todo o conhecimento que você aplica no presencial, aplica no online também. Só que tem uma vantagem. Todas as partidas que você pode jogar no online, você pode guardá-las e depois analisá-las, usando o recurso, inclusive, de software. E você pode também jogar contra jogadores em qualquer lugar do mundo. Você não vai ter mais o problema de não ter parceiro para jogar, sabe? Então, isso é um benefício enorme. E a gente estimula bastante para que seja feito esse uso, porque a plataforma, ela tem uma série de recursos de aprendizado desde do primeiro movimento até as técnicas mais avançadas. Então, tem recursos didáticos, tem recursos na forma de vídeos, e é uma plataforma, como eu falei antes, totalmente gratuita. É como se fosse o Linux do xadrez, né? Até o nome é parecido, né? Lichess.
É Lichess.
Chess é xadrez em inglês. Então, lichess.org.
Né?
Interessante. E nós estamos lá, e é um parceiro nosso e da Udesc.
Muito bom, professor. Agora, onde os ouvintes podem encontrar mais informações sobre a competição ou sobre o próprio núcleo de xadrez da Udesc? Professor, para quem se animou aí, está escutando a gente, se animou a começar a jogar online ou presencialmente?
Certo, vou dar alguns caminhos. O primeiro deles é o site da Udesc. A gente está sempre aparecendo lá. A gente tem uma página institucional, inclusive, a URL é um pouquinho mais complexa, mas vamos lá, udesc.br/cct, que é Centro de Ciências Tecnológicas, /NextXadrez, tudo junto. Porque a gente usa o Next, que é uma palavra que é Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias, e coloca o xadrez junto, para ficar a busca direta para o nosso projeto. Porque Next é uma palavra de uso comum, assim, de várias outras iniciativas, né? Se você, por exemplo, colocar NextXadrez no Google, você vai ter todas as informações, inclusive várias páginas, o blog, a página institucional, o Instagram, o Facebook, tudo. Né? Nós temos até canal no YouTube.
Sim.
Né? Então você pode encontrar fotos, vídeos. Só colocar NextXadrez no Google. E se você preferir mandar e-mail, nextxadrez@gmail.com.
Legal. E aí também vai conseguir informações sobre o Lichess, sobre como participar também, né, professor?
No nosso grupo lá dentro, que a gente chama de Clube Online, a gente tem até manuais que nós desenvolvemos para o uso das plataformas digitais, o uso do xadrez nas plataformas digitais, outras plataformas também, né, além do Lichess. Então, é uma oportunidade realmente de aprendizado, de conhecimento, de expansão, de se integrar num outro universo.
Sim, não, é um trabalho muito completo, muito bem feito, né? Então, acho que é uma grande oportunidade de você aprender, desenvolver o raciocínio, fazer amizades, né? Encontrar pessoas até de outros lugares para jogar xadrez. É uma oportunidade muito bacana.
Temos 8 projetos, na verdade. 3 deles online. Três deles online, mais 3 presenciais e 2 que a gente pode chamar de mistos. Então tem muita atividade de ensino, tem cursos, tem práticas, tem torneios, tem desenvolvimento de alto rendimento, tem eventos que a gente faz culturais fora da Udesc, em praças, em museus.
Para quem não sabe nada de xadrez, professor, tem um lugarzinho lá também?
Tem. É absolutamente bem-vindo. Absolutamente bem-vindo. Na verdade, todos os públicos, mas especialmente os iniciantes.
Professor, tem idade?
Também não. É claro que uma criança muito pequena vai precisar do apoio de um responsável, né? Mas não há idade também, não há restrição nesse sentido também, não.
Todo mundo bem-vindo, então, né, professor?
Sim, todo mundo bem-vindo. A Udesc está de portas abertas. Na verdade, somos uma instituição pública e de todos.
Que legal, professor. Muito bom. Nós conversamos hoje com o coordenador do Next, o Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da Udesc Joinville, o professor Cariston Pereira, que está nos passando aqui todas as informações sobre o circuito Next Full Chess Series, né? Toda sexta-feira, professor?
Toda sexta-feira, 18h30 às 20h30, no Lichess, no grupo do Next.
Professor, mais uma vez, parabéns por esse belíssimo trabalho, por todo o esforço, dedicação junto do Next. Muito obrigada mais uma vez pelas informações todas que você traz sempre para a gente.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
Muito obrigada, professor. Até a próxima, viu?
Até.
O Entrevista UDESC fica por aqui. A você, ouvinte, continue sintonizado na 91.9 FM e até mais. Cidades sustentáveis e inteligentes, integrando comunidades e cultura. Esse é o tema do Hackathon promovido pela Sociedade das Mulheres Engenheiras da UDESC Joinville. O evento será no dia 27 de março, das 3 às 6h30 da tarde, no coworking do Bloco J. Podem participar estudantes universitários interessados em desenvolver soluções criativas e tecnológicas para desafios reais propostos por empresas da região. Inscrições até 20 de março no site udesc.br/cct.
Você está na sintonia certa, o Desk FM Joinville.
Yeah.
transmitir a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Do Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, caravana federativa.
A ação que aproxima o governo federal de prefeituras vai a São Paulo.
Faz entregas nas áreas de mobilidade urbana, educação, ciência e indústria petroquímica.
Presidente Lula destaca ações do governo para que população não seja afetada pelo preço do petróleo no mercado internacional.
Colocamos a Receita Federal, colocamos os PROCON para ir atrás de quem é que está aumentando de forma abusiva o preço do diesel.
Você vai ouvir também, Ministério do Turismo anuncia ações de apoio ao turismo em Minas Gerais.
Medidas prevêem suspensão temporária de pagamentos e a extensão dos prazos de carência de financiamentos por meio do Fundo Geral do Turismo.
E são voltadas para municípios em situação de calamidade por causa das chuvas.
E ainda, valorização dos professores.
Com carteira nacional docente, eles vão ter descontos de 15% em mais de 500 hotéis em todo o país.
O objetivo é favorecer os profissionais da educação em viagens durante o período de alta temporada nas férias escolares.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa agora da entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente do Uruguai, José Alberto Pepe Mujica Cordano, pela Universidade Federal do ABC.
Mujica faleceu em 13 de maio de 2025, aos 89 anos. O título foi entregue à sua companheira de vida e ex-senadora Lucia Topolansky.
A repórter Vanessa Casalino acompanha a cerimônia e nós vamos falar com ela agora ao vivo. Boa noite, Vanessa.
Oi, Mariana, boa noite para você, para o Luciano, para os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula está aqui acompanhado de ministros. Ingressou na cerimônia ao lado de Lucia Topolansky, ex-companheira de José Alberto Pepe Mujica, senadora e ex-vice-presidenta do Uruguai. Lucia, quem recebeu o título, como vocês disseram, em memória pelo reitor da universidade. Foram 40 anos juntos compartilhando vida e trajetória política. Presos e torturados no regime ditatorial uruguaio, se tornaram expoentes na defesa da democracia. O título de doutor honoris causa reconhece a trajetória de Mujica como líder contemporâneo, defensor da integração regional, da diversidade, da ética, da ciência, da educação e do ensino público. O ex-presidente do Uruguai é considerado um humanista, exaltou a vida simples. Para ele, a verdadeira liberdade era ser dono do próprio tempo. Tinha como compromisso a construção de uma ordem internacional justa, democrática e solidária. Governou o Uruguai entre 2010 e 2015. Morreu no ano passado, aos 89 anos, vítima de um câncer. O presidente Lula é padrinho da homenagem feita a Pepe Mujica. Além de colegas estadistas, eram amigos. Durante a homenagem ao uruguaio, Lula lembrou que Mujica enviou a ele uma carta sobre a importância da integração regional e da reunião da Unasul, que ainda seria realizada em 2023. O presidente Lula leu essa carta. Vamos ouvir um trecho.
As grandes decisões que movem o mundo são tomadas em outros lugares, longe da nossa mesa. É preciso construir vínculos em nossa região para que possamos juntos fazer-nos escutar a nível internacional. Os desafios que temos como humanidade requerem mais do que nunca de esforços coletivos e propostas inovadoras.
Pepe Mujica recebeu esse mesmo título, o de doutor honoris causa, ontem, da Universidade Federal de Minas Gerais. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E mais cedo, também em São Paulo, o presidente Lula participou da caravana federativa, com entregas de equipamentos públicos e anúncios de investimentos.
A caravana, que já foi realizada em 16 estados, também leva informações aos prefeitos sobre programas e benefícios sociais.
Lula aproveitou o evento para alertar que o governo vai combater o aumento abusivo no preço dos combustíveis após a alta do petróleo no mercado internacional.
Foi a 17ª edição da Caravana Federativa, uma ação que realiza entregas em áreas como saúde, mobilidade urbana e obras vinculadas ao novo PAC. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que coordena a caravana, Gleisi Hoffmann, disse que a iniciativa funciona como uma ponte entre o governo federal e as prefeituras.
Parceria fundamental nos programas e projetos do governo. Sem vocês, nós não realizaríamos esses programas e não chegaríamos na ponta atendendo a população.
Na saúde, foram entregues 43 ambulâncias do SAMU, além de equipamentos para unidades básicas de saúde. Na habitação, foram destinados 37 milhões e meio de reais para a construção de 285 moradias em 11 cidades. Além de mais 4 milhões de reais para a contratação de 30 novas unidades habitacionais em 2 municípios. Na mobilidade urbana, o governo autorizou 118 milhões de reais para a aquisição de 83 ônibus elétricos para a capital paulista. Na educação, serão investidos 46 milhões de reais na aquisição e reforma do Instituto Federal de Cotia, ampliando a capacidade de ensino técnico. Já na área de ciência e tecnologia, foram entregues 4 novas linhas de pesquisa do acelerador de partículas nucleares, o Sirius, em Campinas, com aporte de cerca de 230 milhões de reais, além da doação de 2 mil computadores para ações de inclusão digital. E cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis vão receber equipamentos no valor de quase 4 milhões de reais. Durante o evento, foram sancionados projetos de lei para apoiar a agricultura familiar no estado e para a redução de tributos federais sobre as indústrias química e petroquímica. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância da redução de impostos no atual contexto mundial.
São 3,1 bilhões para a indústria petroquímica e química. E vem, presidente, no momento exato, porque infelizmente com a guerra aumentou o preço de gás natural.
O presidente Lula falou sobre o cenário econômico e destacou que o governo está trabalhando para que a população não seja afetada pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Ele lembrou que já foram adotadas medidas e que não há motivos para o aumento dos preços dos combustíveis.
Colocamos a Receita Federal, colocamos os PROCON para ir atrás de quem é que está aumentando de forma abusiva o preço do diesel, porque não é necessário aumentar as bombas para o trabalhador. Então hoje nós estamos aqui em São Paulo com muita gente da Polícia Federal fazendo fiscalização da distribuidora, porque nós não vamos permitir.
Além dos anúncios, a caravana federativa reuniu estandes de mais de 30 ministérios e autarquias federais, onde os prefeitos puderam tirar dúvidas sobre os programas do governo federal. Reportagem Dima Soldi.
Pois é, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, está de olho nos preços abusivos dos combustíveis e continua realizando fiscalizações em postos e distribuidoras.
Esses locais estão sendo autuados pela ANP por comercialização de combustíveis adquiridos a preços anteriores, mas vendidos com preços reajustados.
A fiscalização também está analisando se há retenção de produtos com o objetivo de forçar artificialmente a subida dos preços.
E você, cidadão, pode contribuir com essa fiscalização. Caso identifique preços abusivos, a denúncia pode ser feita pelo site falabr.cgu.gov.br ou pelo telefone 0800 970 0267. Vou repetir, 0800 970 0267.
Uma medida provisória publicada hoje estabelece multas e penalidades para as empresas de transportes que descumprirem o piso mínimo do frete.
O piso foi criado para garantir condições justas de trabalho e remuneração aos caminhoneiros, especialmente os autônomos.
A tabela é elaborada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e considera, entre outras coisas, o preço do óleo diesel.
A medida estabelece multas que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação que descumprir o piso.
O governo do Brasil publicou uma medida provisória nesta quinta-feira que reforça o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas, com o objetivo de ampliar a proteção aos caminhoneiros e aumentar a transparência nas operações do setor. Conforme anunciado ontem pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, a medida endurece as penalidades para contratantes que descumprirem o piso do frete, com multas que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação, além da possibilidade de impedimento para a contratação de novos fretes. A responsabilização poderá alcançar ainda sócios integrantes de grupos econômicos, por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Empresas transportadoras também vão poder sofrer desde a suspensão cautelar do registro até o cancelamento da autorização para atuar no setor por até 2 anos, em casos mais graves ou de reincidência. Outro ponto é o reforço na fiscalização com a integração de dados entre a ANTT, a Receita Federal e fiscos estaduais e municipais. Com essas mudanças, o governo busca fortalecer a fiscalização, coibir práticas irregulares e tornar mais efetiva a política de preços mínimos do frete rodoviário. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Empresas turísticas de cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais vão receber apoio do Ministério do Turismo.
Os benefícios envolvem a suspensão temporária de pagamentos e a extensão dos prazos de carência de financiamentos por meio do Fundo Geral do Turismo.
A medida vale para cidades que tiveram situação de emergência e calamidade pública decretada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, detalhou a portaria.
Quem já tem financiamento pelo Fungetur poderá suspender o pagamento das parcelas por até 6 meses e renegociar os contratos, com prazos maiores de carência. É um socorro direto para os donos de hotéis, bares, restaurantes e agências de turismo. Para quem for contratar o crédito, a carência pode ser de até 6 meses. O turismo mineiro é vital para a nossa economia e terá todo o nosso apoio para se reerguer.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Para valorizar os educadores de todo o país, o Ministério da Educação criou Mais Professores, programa que prevê ações para aumentar o número de docentes e trazer benefícios a eles.
Uma das iniciativas do programa é a Carteira Nacional Docente, que pode ser requisitada por qualquer professor, como identificação profissional e acesso a benefícios.
Entre essas vantagens, eles passam a ter descontos em hotéis, plataformas de delivery e de compras, por exemplo. Saiba como ter acesso a esses serviços na reportagem de Pablo Mundim.
A iniciativa faz parte de uma parceria entre os Ministérios da Educação e do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Mais de 500 hotéis participam da ação, que oferece aos professores de todo o país descontos de até 15% em hospedagens. Os descontos fazem parte do programa Mais Professores para o Brasil, no eixo Tô com Prof., voltada à valorização da categoria. O benefício vale tanto para lazer quanto para viagens de estudo e qualificação profissional. Notícia que animou o professor Thales Cotin.
A gente não tem, via de regra, essa possibilidade de tirar férias fora da temporada. Então, ter essa facilidade, né, de a gente poder ter acesso à hospedagem mais barata, né, e às vezes em cidades onde você tem ali um atrativo cultural maior, tem uma circulação maior, acaba ajudando bastante, justamente para esse enriquecimento do professor e também para o lazer, né, que dá para ter as duas coisas.
Além da rede hoteleira, outras empresas também oferecem benefícios. Hoje, já são 45 parceiros em todo o país. O programa busca atender aproximadamente 2 milhões e 700 mil docentes e é uma forma de valorizar a carreira, como explica Rodolfo de Carvalho Cabral, secretário executivo adjunto do Ministério da Educação.
O Mais Professores ele vem nesse intuito de buscar tanto atrair estudantes para a carreira de licenciaturas, quanto para valorizar os nossos professores que estão na ativa. Então esse eixo valorização ele vai ser dividido em três etapas, né? A gente vai ter a própria valorização salarial com a atualização do piso. A gente teve agora recentemente a medida provisória publicada pelo presidente Lula, que atualizou o piso e mudou a regra do piso salarial dos professores para que a gente tenha aumentos acima da inflação. Temos a Carteira Nacional Docente, que vai trazer essa identificação do professor para que ele acesse os benefícios que são destinados à sua carreira. E temos esse eixo do Tocomprof. Tocomprof é um convite para que as empresas públicas e privadas se unam nessa parceria para a gente valorizar os nossos professores.
Para participar do desconto, os professores devem apresentar a Carteira Nacional Docente do Brasil, documento oficial do Ministério da Educação. A medida vale para reservas realizadas até 31 de março de 2027. Reportagem Pablo Mundim.
Dados da Unesco indicam que as mulheres representam apenas 33% das pesquisadoras no mundo.
Para incentivar a presença feminina na ciência, o governo faz diferentes tipos de estímulos. Editais com recorte de gênero, premiações, edição de normas.
É o que vamos ouvir agora, na reportagem de Cleide Lopes.
O governo tem ampliado políticas públicas para incentivar a participação feminina na ciência. E uma dessas iniciativas que reconhece e valoriza a contribuição feminina na carreira científica é o Prêmio Mulheres e Ciência. Na edição deste ano, a professora Lília Cristina Cohen, do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, foi premiada por conta da sua trajetória como artista e pesquisadora amazônica.
Reflete uma possibilidade para que minhas alunas, minhas colegas, no futuro, também sejam contempladas ou com prêmios ou que tenham o seu trabalho reconhecido.
Esta segunda edição do prêmio contou com mais de 650 inscrições. Em outra categoria de estímulo a jovens de 15 a 29 anos e especialmente em situação de vulnerabilidade social e econômica, Lara Dourado Borges levou o primeiro lugar. A estudante do ensino médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo sempre teve curiosidade em entender como funcionam as coisas e sonha cursar mecatrônica.
Mostra que pessoas como eu, garotas que vieram do ensino público, podem se expandir e inovar. Elas podem pesquisar, podem ser algo mais do que elas acham que são limitadas a si.
Lara participa do programa Asas para o Futuro do Ministério das Mulheres, que incentiva a presença feminina em cursos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com vistas a modificar a realidade local. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane da Silva, destaca a importância dessa iniciativa.
Ele exatamente incentiva que essas jovens possam, já quando elas entrarem no mercado de trabalho, elas entrarem exatamente nessas áreas aonde elas são mais valorizada economicamente e socialmente.
Além de cursos e oficinas profissionalizantes, em parceria com institutos federais, o programa também oferece bolsas de estudo para mulheres em situação de vulnerabilidade e cuidotecas, que são espaços de cuidado infantil com atividades lúdicas e educativas. Além de fomentar o ingresso de mulheres na carreira científica, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, trouxe ainda ações adotadas pelo governo federal que incentivam sua permanência nesses espaços.
Por exemplo, cientistas jovens que viram mães, muitas vezes os prazos de entrega dos trabalhos, nada mudava. Então a gente mudou, né, muito dos critérios para as entregas dos resultados da pesquisa e isso estimula a permanência das meninas e mulheres. A gente perpassou várias das nossas ações, botou o corte de gênero. Quando tem edital, tem que ter ali uma participação feminina. Alguns programas têm equidade de gênero.
No Brasil, segundo o IBGE, entre os profissionais das ciências e intelectuais, as mulheres recebem, em média, 36% a menos que os homens. Para fazer frente a esses números, o